Os irmãos estão prontos para receber a palavra do Senhor? Uma boa posição para dizer isso para o Senhor é a gente em pé. Desculpe chamar de novo para ficar em pé, né? Os irmãos podem estender suas mãos em direção ao servo do Senhor. Senhor, nós estamos prontos para ouvir a tua voz. Já nos falaste aqui, já nos falaste em casa, tens falado conosco. Dá-nos coração para obedecer, coração dócil para receber. E usa o teu servo, Erasmo, Senhor, nesta manhã. Que ele não fale do que ele pensa ou do que ele sente, mas que ele fale do que tu pensas e do que tu sentes. Que ele seja o porta-voz que chega e diz: assim diz o rei. Para isso, Senhor, unge o teu servo, como já tens ungido durante muitos anos e continuas ungindo. Pedimos a tua bênção sobre ele e sobre nós. Fala, Senhor, que os teus servos ouvem. Em nome de Jesus. Amém.
Queridos irmãos, eu queria dar um relatório. Estive eu e Gelsa, minha esposa, fora de Porto Alegre por 15 dias. Fomos a Brasília para estar no aniversário da nossa filha que reside lá. Estar com nosso genro e especialmente com a nossa netinha. As crianças vão crescendo, a gente está longe e não quero perder esta oportunidade de acompanhar esta fase da vida que elas passam tão depressa, mudam tão depressa. Nós agradecemos a Deus por esta oportunidade. Nós estivemos nos dois domingos que lá passamos com a igreja. Eu louvo a Deus porque quando meu genro, minha filha, a neta foram para Brasília, nós estávamos com aquela preocupação. Que grupo de filhos de Deus eles vão se reunir? E eu agradeço porque eles encontraram, logo de início, uma congregação que caminha na mesma direção que nós caminhamos aqui. Lá eles estão entrando numa nova fase que para nós já é mais antiga, de terem os grupos caseiros organizados com discipulado. Os líderes se reúnem com os seus discípulos. E os discípulos que vão tendo o maior número de discípulos do Senhor Jesus começam a se reunir com eles. Agradecemos porque é uma igreja cheia de amor. E a nossa filha, o nosso genro, a nossa netinha, a cada momento, eu fiquei impressionado porque o telefone toca continuamente naquela casa e sempre um irmão ou uma irmã para se comunicar, para estar com eles. Queria também dizer que nós estivemos com as duas pessoas pelas quais a igreja aqui orou por um largo tempo. Estivemos com o pastor Amadeu, que esteve doente, bastante doente, e quando os médicos tratavam de um órgão do seu organismo, outro órgão era tomado pela enfermidade. E assim ele esteve na UTI por muito tempo. A igreja lá estava orando, jejuando. Diariamente no templo havia um grupo fazendo isto. E quando chegou um momento em que os médicos disseram: nós não temos mais nada para fazer, porque o sangue dele está se coagulando dentro das veias, e isto é um estado de morte, não há como regredir. Deus levantou este homem. Ele não só tem o seu trabalho, como os pastores lá todos têm ocupações fora, ele voltou ao seu trabalho. O seu trabalho às vezes exige viagens, ele está fazendo as viagens, ele está com a congregação, e ele nos visitou lá na casa da nossa filha, nosso genro, ele e a esposa, com o vigor e as forças que Deus tem dado para ele. E a irmã, que também em Brasília nós oramos bastante, nossa irmã Dole, ela também esteve por 20 dias em estado de coma. Para os médicos não havia esperança, mas um dia Deus a despertou, ela voltou, o que os médicos não sabiam, Deus curou, e ela também está curada e presente na vida da igreja e nas suas atividades no lar. Nosso Deus é um Deus que responde à oração dos seus filhos. O inimigo pode querer destruir os filhos de Deus, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no primeiro capítulo, e vamos ler a introdução que Paulo faz a esta carta. Romanos 1, começando no versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serem santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero saudar a igreja aqui com essa saudação de Paulo. Para os queridos irmãos aqui, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo, compreendo eu, como nunca estivera na cidade em que morava o imperador do Império Romano, e eu creio que provavelmente grande parte dos irmãos que já se reuniam naquela cidade, ele escreve esta carta, e ao começar a carta, certamente ele sentiu que precisava de explicar um pouco da sua pessoa, do seu ministério, para que aquela igreja, aquele povo lá que se reunia, soubessem de onde procedia a carta que eles estavam recebendo. E esta introdução de Paulo é muito preciosa. Quando ele se anuncia dizendo Paulo, ele se coloca na posição em que todos nós, discípulos do Senhor Jesus Cristo, estamos colocados. Servo de Jesus Cristo. A palavra servo pode ser uma palavra que na nossa cultura hoje seja uma posição muito humilde, mas é esta a nossa posição perante Jesus. Nós somos os seus humildes servos, mas ao mesmo tempo é glorioso ser servo do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus eterno. Aquele que está sentado ao lado do Pai, num trono de glória e glória eterna. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Paulo sabe que ele tem um chamado. Paulo sabe que aquele dia em que Jesus falou com ele, ele foi comissionado para fazer uma obra que estranhamente era reservada a ele. Duas coisas Jesus disse a Paulo quando encontrou-se com ele na estrada de Damasco. Paulo, um judeu, formado nas mais altas escolas judaicas e pertencendo à seita mais fechada aos demais, que eram os fariseus. Justamente para este homem, Deus, Jesus, trouxe uma palavra, que ele seria o seu mensageiro. Não sei o que passou na cabeça de Paulo quando ele ouviu isto. Eu, judeu, israelita, fariseu, ter que agora pregar que Jesus é o Senhor. Eu que persegui a igreja que é dele, e que ele diz que eu estava perseguindo a ele mesmo ao fazer isto. Mas Jesus diz mais, uma coisa difícil para um judeu ouvir, judeu daquela época. Tu vais pregar este evangelho aos gentios. Portanto, Ele sente e ele refere-se a isso dizendo: apóstolo, separado para o evangelho de Deus. E agora aqui ele dá a profissão de fé nas escrituras que ele estudou a fio, mas que ele não conhecia aquele a quem as escrituras se dirigiam, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. O Jesus que agora ele tem que pregar e que foi comissionado a ir e proclamá-lo. Era aquele Messias que, como um israelita, pensava ser um homem que restauraria o poder que um dia o rei Davi teve, que o rei Salomão teve, dominando toda aquela extensão do Israel do tempo dos grandes reis. E ele tem que reduzir tudo isto, dizendo e compreendendo que ele foi chamado para proclamar aquele que as escrituras sempre anunciaram. E ele diz que o que as escrituras falam é a respeito do Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, veio do nosso povo. Ele, segundo a carne, é um israelita como os israelitas são. Mas foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. E a seguir, Paulo se refere a quem ele escreve a carta, dizendo: de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Certamente Paulo queria, com esta frase, chamados para serdes de Jesus Cristo, que aqueles cristãos que estavam em Roma e que provavelmente não tinham nenhum dos apóstolos com eles, nem por certo ainda visitado aquele grupo, ele queria que eles estivessem bem conscientes, lembrando sempre, como cristãos, que eles realmente pertenciam ao Senhor Jesus. Não só os romanos, mas todos os cristãos em todas as épocas, inclusive nós, fomos chamados por Deus para sermos do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, muitas vezes nós nos preocupamos com coisas secundárias na nossa vida cristã. Nós nos preocupamos muito como cristãos, às vezes, com a nossa denominação, com o nosso grupo. Nós nos preocupamos com a doutrina que é proclamada no nosso grupo. Nós nos preocupamos com isto, com aquilo. até mesmo com os costumes. Essas coisas estão aí e envolvem a igreja, não sei se por que razão tantas vezes elas até vêm como que impedindo a expressão maior da igreja. Mas tenhamos consciência que nós fomos chamados não para o secundário, nós fomos chamados para ser do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos, também não somos cristãos somente porque um dia, aceitando Jesus como nosso Salvador, e porque nos batizamos, porque pertencemos a um grupo cristão, que isto é tudo. Acima de tudo isto, eu sei que o batismo é importante, eu sei que a profissão de fé é importante, eu sei que aceitar Jesus é importantíssimo. Mas, meus irmãos, todas essas coisas importantes têm algo mais importante sobre elas. É que nós somos do Senhor Jesus Cristo. É a Ele que nós pertencemos. Um dia as coisas aqui da terra passam. Mas o que que disse Jesus? Ele e a sua palavra permanecem para sempre. Aqui Paulo usa uma palavra, chamados para ser de Jesus Cristo. A palavra chamados é bastante significada, ela é rica em conteúdo. Pois quem chama é Deus. Antes de nós tomarmos uma decisão, naquele dia em que nós tomamos uma decisão por Cristo Jesus, por trás desta decisão há um chamado de Deus. É Ele quem sempre toma a iniciativa. Às vezes nós pensamos bem, eu me decidi por Jesus. Amém? Mas tu te decidiste por Jesus porque Deus te chamou. Deus chama porque Ele quer, este é o grande desejo de Deus, tirar aqueles que estão numa situação trágica, precária, a situação do mundo, a situação do domínio onde Satanás impera, e colocá-los na grande, preciosa posição, serdes do meu Filho Jesus Cristo. É isso que Deus quer para toda criatura. Por isso Deus chama. Tenho me impressionado com certos testemunhos a respeito de estes povos islâmicos, nos quais Deus está chamando pessoas, sem usar cristãos, porque lá não tem cristãos. Mas essas pessoas estão ouvindo o chamado de Deus e compreendendo que há uma realidade maior para a qual Deus quer levá-las. E Deus está chamando essas vidas lá onde ninguém lhes falou de nada do Evangelho, para serem do Senhor Jesus Cristo. Nunca esqueçamos que há um Pai que está chamando. Eu tenho 3 sobrinhos que hoje são quase homens, alguns terminando o curso, outros já com trabalho, que eu tenho orado já por alguns anos e diariamente pedindo a conversão deles. Eu sei que se eu não posso alcançar, Deus está chamando eles. E o que eu tenho suplicado a Deus, Senhor, é que eles ouçam o teu chamado. Que eles escutem a tua voz. Que eles saibam que tu tens uma realidade eterna para ele e tu queres para que eles alcancem esta realidade. Que eles sejam do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo escreveu aos Efésios, ele descreveu a situação em que eles anteriormente estavam. E ele disse que eles estavam mortos nos seus delitos e pecados. Delitos e pecados que andaram outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades no ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E depois, mais adiante, ele continua e diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Paulo reconhecia que Deus tomou a iniciativa. Deus chamou aqueles irmãos. Deus os constituiu filhos dele, para eles pertencerem a Cristo Jesus. Em João 17, 6, Jesus está orando ao Pai sobre os seus discípulos. E ele faz referência dizendo: homens que me deste do mundo. Jesus não está dizendo para o Pai: Pai, os homens que eu escolhi entre muitos que estavam me ouvindo para serem meus discípulos. Ele reconhece que é o Pai que lhe deu aqueles homens que o acompanham. Em João 6,4, Jesus afirma: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Meus irmãos, eu quero enfatizar isto, pois nós somos propensos a afirmar que nós viemos a Cristo por esta ou por aquela razão. Na verdade, Deus tem instrumentos, mas é Deus falando através destes instrumentos. Por isso, nós temos que nos colocar nas mãos dizendo: Senhor, eu quero ser o teu instrumento para tu chamares aqueles que tu queres que pertençam ao Senhor Jesus Cristo, teu Filho eterno. Nós viemos a Cristo porque Deus nos chamou. A iniciativa sempre é do Pai. Isto nos deve alegrar, irmãos. Pois é preciso saber que Deus nos chama porque Ele tem um interesse grande em nós. Primeiro para nos colocar em Cristo. Depois para que nós sejamos servos do Senhor Jesus Cristo, proclamando ao mundo em que vivemos. O próprio termo cristão, de imediato ele sugere ser assim: cristão é aquele que pertence ao Senhor Jesus Cristo. E pertencemos ao Senhor Jesus Cristo, porque o Pai nos chamou. Agora, Paulo, depois de fazer esta afirmação, que deve nos atingir profundamente, para serdes de Jesus Cristo, ele vai dizer: a todos os amados de Deus. Paulo nos leva a esta significativa particularidade neste texto. Nós somos os amados de Deus. Queridos irmãos e irmãs, vocês sentem que são amados de Deus? O amor de Deus não é alguma coisa que está lá em cima e que de vez em quando se derrama sobre nós quando Ele responde uma oração, ou quando Ele nos dá uma experiência. O amor de Deus é uma realidade constante na nossa vida, porque nós somos filhos e Ele é Pai de amor. Este amor que nós precisamos estar sempre envolvidos, sabendo que somos amados em toda e qualquer situação. Às vezes nós desanimamos, nos achamos solitários, que não temos alguém conosco, mas o amor de Deus está caindo sobre nós. Nós não nos colocamos na posição de senti-lo, de vivê-lo, de nos apropriarmos, de sabermos que nós somos os amados de Deus. Se alguém aqui não tem consciência disto, peça ao Pai: Senhor, me dá consciência do teu amor. O amor de Deus é a realidade mais extraordinária que nós podemos ter. Sentimos que aí fora tantas pessoas que nem sabem que Deus é amor e que Deus ama, e que podem ser amados de Deus, sabendo a realidade deste amor. Mas, meus irmãos, nós estamos numa outra posição. Nós somos de Jesus Cristo, porque o Pai nos colocou nele. E então nós somos amados de Deus. Quando Jesus nos remiu, ou remiu a primeira pessoa com o seu sangue, Ele deixou de ser o unigênito de Deus para ser o primogênito de Deus. Porque Jesus considera todos estes que o Pai está lhe dando agora como seus irmãos. Jesus nos introduz debaixo da paternidade do Pai. E este Pai é aquele que quer que nós saibamos que nós somos amados por Ele. Se há um valor extraordinário na fé cristã, este é um destes valores. Nós somos amados por Deus. Se nós não estamos nesta preciosa posição, é porque ainda nós não conhecemos o Pai. Quando alguém começa a conhecer Deus, começa a saber do seu amor. Porque Deus e o amor são inseparáveis. O amor é uma realidade da pessoa de Deus, tremenda. É por amor que Ele construiu este universo. É por amor que Ele criou o primeiro homem. Com quanto amor Jesus, Deus, passeava pelo jardim do Éden para fazer companhia a este homem que Ele criou. E através de toda a história sagrada, Deus está revelando o seu amor, o seu contínuo amor, o seu amor que não tem limites. Nós somos filhos de um Deus que nos tornou amados seus. Vamos voltar a esta expressão de Efésios 2, onde ele diz ali no versículo 3, todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas logo após, o Paulo vai colocar uma palavra que muda tudo isto, esta palavra mas. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Meus irmãos, a única maneira dos que estão mortos em delitos e pecados para saírem desta situação é sentirem que Deus os ama e Deus quer que sejam do Senhor Jesus Cristo. Saímos desta situação em que estávamos de delitos e pecados para a nova vida em Cristo Jesus, porque o Pai nos chamou e o Pai nos amou. Nós precisamos ter uma clara consciência do que Paulo diz nesta carta aos Romanos, lá no capítulo 8, versículo 38. Ele faz uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? E separando do amor de Cristo, separa do amor de Deus. Porque o Pai e o Filho são um. Então ele indaga: será tribulação? Será que a tribulação pode nos separar do amor de Deus? Ou da perseguição? Ou da fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? A indagação de Paulo: estas coisas podem nos separar do amor de Deus? A história cristã atesta que muitos homens que passaram por situações dessas aqui, e que alguns deles perderam a vida nessas situações, sentiam que estavam morrendo envolvidos pelo amor de Deus que os salvou da trágica situação que um dia estiveram, e que estavam em Cristo, e que para eles o morrer era a recompensa daquilo que o amor de Deus e a obra do Senhor Jesus Cristo fizeram para eles. E o sofrimento que tinham nada significava. Mas continuando esse texto, Paulo responde: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Isto é maravilhoso, meus irmãos. Lembro neste momento que um dia eu fui chamado por uma irmã que era amiga dessa pessoa para orar pelo marido dessa senhora a que me refiro, que estava muito mal no hospital. Eu fui, orei com ele, mas ele já estava no fim de uma doença, de um câncer. E quando ele morreu, apesar de serem uma família tradicionalmente católica, eu fui ao seu enterro. E aquela senhora que se dizia cristã, que era fervorosa dentro do seu conhecimento cristão que a sua igreja lhe transmitia, quando eu cheguei para ela e disse: minha senhora, eu desejo que Deus conforte o seu coração. Ela virou para mim e disse: que Deus é este que levou meu marido? Eu não posso crer que esse Deus possa me consolar. Esta é a expressão daqueles que não sabem que são amados de Deus e que Deus quer torná-los mais e mais envolvidos no seu amor com tal intensidade que pode acontecer todas as coisas, menos nos separar de Deus. Um dia eu vi, eu tenho repetido porque achei que aquele testemunho é tão valioso. A nossa irmã Ingrid falou de um homem, não sei se era conhecido dela, era um cristão, que estava doente, era já um ancião, e os médicos disseram que não tinha mais nada que fazer. E quando chegou um amigo e disse: como é que tu estás? Ele sorriu e disse: eu estou maravilhosamente bem. E ele disse: mas como que tu podes dizer isto se o teu estado de saúde é tão grave? Ele disse: eu estou bem, porque o câncer que eu tenho é pequenino, ínfimo diante do Deus que eu tenho. E nada o câncer pode separar-me de Deus. Esta é a verdade sobre o amor de Deus. Quando ele impregna no nosso coração, meus irmãos, nada dessas coisas podem nos separar dele. Quantas pessoas que andaram fiéis na fé por muito tempo, mas um dia, por causa de uma circunstância essa ou a outras, menores até, abandonam Deus, voltam para o mundo. E a gente pergunta por quê? A resposta é uma: eles não conheceram, apesar de toda aquela vida que eles andaram nos grupos cristãos, eles não conheceram a profundidade do amor que Deus tem para com a sua vida. Meus irmãos, sintamos o amor de Deus. Os amados de Deus, diz Paulo. Ele se dirige à igreja. Nós somos a igreja. Consequentemente, nós somos os amados de Deus. Não esquecendo que nós somos amados também porque somos do Senhor Jesus Cristo. Nunca negligenciemos esta verdade. Por causa do seu grande amor com que nos amou, diz Romanos 8,15. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E a afirmação positiva de Paulo é esta: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem o do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Verdadeiramente, o problema de muitos cristãos hoje é que ainda não captaram esta verdade e não trouxeram para a sua vida de todo instante. Não alcançaram a compreensão da grandeza com a qual Deus nos chamou para sermos de Cristo e sermos, consequentemente, os seus amados. E, finalmente, Paulo ainda diz nesse texto uma coisa preciosa. Ele diz, chamados para ser de santos. Nós sabemos muito bem, nós temos aprendido isso no discipulado, que ser santo é ser aqueles que foram separados, tirados do mundo e separados para Deus. Aqueles que estavam numa realidade trágica e foram colocados na realidade de maior grandeza, ser filhos de Deus e amados do Pai. Para que ocorresse isto, de sermos chamados para sermos santos, foi que Deus nos chamou para sermos de Jesus. A palavra de Pedro vai dizer que nós somos uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, propriedade exclusiva de Deus, a fim de que nós proclamemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, diz Pedro, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Deus nos chamou para sermos este povo seu, propriedade sua, nação santa. Eu creio, meus irmãos, que Deus está olhando para nós neste momento aqui, está dizendo ali estão aqueles que são do meu filho Jesus, que eu chamei. Oh, eu estou derramando sobre eles o meu amor e recebam este amor. E Deus está dizendo, eu separei a vocês que estão aqui para serem meus, membros da minha família, membros do meu reino, formando já na terra um povo exclusivo meu. Extraordinária obra de Deus para conosco. Oremos. Pai, que podemos dizer, Senhor, diante de tudo isto que as Escrituras nos trazem? Tu inspiraste Paulo a escrever esta carta e tu, teu Espírito tem guardado esta carta através dos séculos para dizer isto a nós. Senhor, nós queremos permanecer onde tu nos colocaste com o teu chamado. Nós queremos ser de Jesus e permanecer em Jesus e estar em Jesus a toda hora e todo momento. E que possamos dizer, como este Paulo disse, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Senhor, ajuda-nos a teu Espírito a chegarmos a esta posição, inabalavelmente nela, em Cristo. Pai, que o Teu Espírito nos leve a compreender toda a extensão do Teu amor para conosco. Que nós somos amados, Deus. Que nós possamos saber que em qualquer circunstância, em qualquer momento, Tu estás conosco. Que Tu és o maior do que aquele que está no mundo, porque aquele já está debaixo dos pés de Jesus. E Tu reinas com poder e glória. E Senhor, faz-nos um povo santo, que anda segundo a Tua palavra, que vive para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Senhor, nós queremos orar neste momento pelo retiro dos jovens que está se realizando lá na chácara. Pai, soubemos já esta manhã que eles estão sendo ricamente abençoados por Ti. Leva estes moços, Senhor, essas moças que lá estão, a terem a mesma compreensão que nós estamos tendo, de fomos chamados por Deus, que somos do Senhor Jesus Cristo, que Tu és, nós somos amados, Deus, e que Tu nos chamas para ser um povo fiel a Ti, que está no mundo para a Tua glória e para o Teu louvor e para um testemunho, para que muitos também cheguem à experiência que nós estamos tendo. Oramos por aquela juventude, oramos por quem está trazendo a palavra, dá dobrada unção, Senhor. Ó, Pai, dá essa graça sobre aqueles jovens, que nesse dia e no dia de amanhã, Senhor, a Tua obra seja gloriosa sobre eles, porque eles são os jovens, e o mundo os tenta tremendamente, os jovens que Tu queres, que se levantem num testemunho entre os jovens do mundo, para serem portadores do Teu chamado a eles. É no nome de Jesus que oramos. Amém e amém.